Vamos lá então, vamos gravar? Como é, bora, que é que o Diogo ele faz a abertura, hein? Olá, pessoa! Eu não lembro.
Olá, pessoa!
Eu tenho que abrir aqui, né? Olá,
pessoa! Estamos aqui com mais um Cinepopcast.
Cinepopcast! Cinepopcast! É que eu faço a abertura com a voz dele, ô.
Vai tentar emular o Diogo?
Deixa eu só
melhor que botar uma gravação de cópia, né, cara?
Mas vai ser muito engraçado, cara, se fizer isso. Eu só abri aqui rapidinho, só pra ouvir como é que fica, como é que ele faz a parada.
E pessoas, é isso mesmo, e pessoas.
Ladies and gentlemen, we are...
Olá, pessoas!
Diogo resfriado, cara.
Vamos lá. Olá, pessoas! Tá começando mais um Cine Podcast. Eu sou o seu host esta noite, o Pimp Mal do Baderna Cash, quebrando o galho do Diogo, já que não está aqui. E estamos aqui com o Renato Marafon.
Olha, o Oscar desse ano vai pra imitação de Diogo do Pimp Mal. Parabéns aí, Pimp. Ninguém vai perceber que ele não tava, não precisava nem ter falado. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Cine Popcast. E vamos falar aí hoje de um tema muito legal que eu vou deixar aí pros meus colegas de elenco falar.
E também o Marcel Camp. Agora chega, né? Dessa voz horrível. E agora o Marcel Camp. E aí, jovem, como vai?
Como vai, pessoal? E aí, cara, numa das aberturas mais antológicas aí de todo o cast que eu já gravei. Vambora aí pra mais um cast bem legal aí do Cinepop.
Também do Chaves. Fala aí, jovem.
Fala aí, galera. Vamos aí pro mais um Cinepopcast.
E nessa edição nós estávamos confabulando aqui o que a gente ia gravar, né? Aproveitar que o Diogo Gelli está aí ajeitando suas trouxas, né? E vamos tocar o zaralho aí. Nós jogamos o distintivo em cima da mesa, pedimos pra sair e vamos resolver essa parada sem a ajuda da lei, né? Vamos falar aí sobre alguns policiais bem marcantes da história do cinema e vamos fazer um grande listão aí sobre os heróis das ruas, do caos urbano que tentam trazer justiça ou fazer justiça com as próprias mãos. E aí, qual é o primeiro policial que a gente vai jogar aí nessa nossa listagem de caras durões com 38s e pistolas e beretas e etc?
Já pode começar arregaçando aí?
Sim, claro.
Vai lá.
Cara, Capitão Nascimento.
Aí,
Camisinha, nossa, um dos heróis ou anti-heróis mais icônicos do cinema. E graças a Deus ele é brasileiro. E eu tenho muito orgulho de Tropa de Elite 1, mas tenho mais orgulho ainda de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, que eu acho que foi uma das melhores produções nacionais aí, com toque de Hollywood. E o melhor, que eles conseguiram fazer um roteiro ainda melhor que o primeiro, e eles conseguiram fazer um personagem principal aí, cheio de falhas, mas ao mesmo tempo um herói aí do mundo e do submundo da máfia e das drogas. E pra mim é um dos maiores policiais do cinema.
Concordo. Acho que o Capitão Nascimento ele veio também marcando o seguinte de você jogar a famosa polêmica de uma realidade que uma cidade vivia, né? O Rio de Janeiro sendo especificamente. E o cara transformando aquilo, botando realmente de ponta cabeça, né? Inclusive teve a polêmica dele ter sido acusado como um personagem fascista, né? Pelo José Padilha. Recebeu aquele friso ali de que, porra, ele é um personagem, ele não é nem herói, nem anti-herói. O cara cara é um autoritário fascista e tal. Cara, mas eu acho que ele justamente, ele combate com o mal aqueles maus que já faziam daquele jeito, né? Ele só dá realmente, ele faz o feitiço virar contra o feiticeiro. Ele faz o próprio, os cruéis provar da crueldade. Então ele é aquele cara que eu acho que ele enfia a mão na lama pra conseguir tirar o cara e limpar, entendeu? Ele vai na lama, ele se suja. Então, cara, realmente, é um policial que ele quebra essas regras, né? Então, a gente sempre tem esse, o famoso clichê do policial americano quebrando regra, né? A gente precisava de um policial brasileiro e o Renato lembrou, acho que do maior de todos aí, que é o Capitão Roberto Nascimento. Vale aí, pô, lembrar o nome do herói todo. Muito bom, interpretado excelentemente pelo Wagner Moura.
Cara, o segundo filme é sensacional, né? O Tropa 2, cara, eu acho, como o Renato falou, eu acho melhor que o primeiro. Assim, eu acho uma das cenas mais sensacionais do Tropa 2 é quando ele bate no político, né? Quando ele fica com raiva e mete a porrada no político. Eu acho aquilo sensacional. Dentro do cinema, o pessoal vibrando o Capitão Nascimento. Então, cara, o segundo filme, o Tropa de Elite 2, cara, o Capitão Nascimento é um dos melhores, entra pro hall dos melhores policiais do cinema e orgulho de ser um brasileiro, né?
Ah, sem dúvida. Não, é porque é aquilo. Esse lance do fascismo e tal é porque o cara, na verdade, ele acaba sendo treinado justamente pra fazer aquilo que ele foi treinado pra fazer. Então não tem essa coisa do cara, assim, até a gente brincando mesmo com os policiais aqui, provavelmente a grande maioria dos personagens policiais que a gente vai trazer são realmente do cinema americano, mas você tem muito aquele policial que ele fica muito ali na linha e fala, não, mas qual é o próximo procedimento, como é que eu tenho que fazer, uma coisa quase demolidor, né, do Stallone, que é aquele cara que sempre tá na linha, ele não sabe realmente como trabalhar nas ruas, né, enquanto que quando você pega o Nascimento, você coloca ele que são realmente ali situações muito reais, principalmente na nossa realidade, da galera que mora no Rio, então aquilo dali, infelizmente, o cara às vezes tem que acabar combatendo mal com o mal. Então, ele não pode dar mole pra vagabundagem, ele tem que fazer a lei valer e, pô, é lógico que tem ali momentos que direitos humanos devem pirar, né? Porque coloca o cara ali, vagabundo, dentro do saco e começa a torturar o cara até o cara caguetar onde é que tá o baiano, onde é que estão as armas que foram roubadas e etc, né? Mas é aquilo, cara, é porque, infelizmente, há uma distopia social ali muito grande e esse tipo, às vezes, de atitude policial acaba sendo tanto quanto controverso, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo mais eficaz ali pro cara conseguir fazer o que ele tem que fazer como policial, entendeu? Que é manter a ordem e tentar ajudar na melhor maneira possível o resto da população que tá ali no meio daquela praticamente guerra civil, né? Entre a polícia, né? No caso ali o BOPE e os maconheiros, os vagabundos, né? E pegando já esse gancho, né? Que os dois filmes foram dirigidos pelo Zé Padilha, a gente pode pegar já o clássico aí que ele vai fazer, né? Ou já fez, dependendo de quando que os ouvintes estão nos ouvindo aí, ou pelo menos essa edição, né, cara? Que é o Robocop, né? O Alex Murphy, que tem também um padrão de funcionamento ali social muito parecido, né? Aquela Detroit meio zoada, né? Meio detonada já por causa do caos e da destruição e etc, né? E superpopulação e aumento de violência, etc. E aparece ali o Alex Murphy, né? Que é também um policial muito tranquilo e tal, só que acaba, depois de um tempo, se estrepando ali, né? Depois ele volta como Robocop e bota todo mundo ali nos eixos, né?
E o legal do Alex Murphy, cara, é exatamente isso. Ele ainda é Alex Murphy, independente do que a sociedade tá querendo transformar ele, né? Então, é muito bacana você ver um policial que ele era bastante humano, sempre foi bastante humano. Ele brincava até com a Lewis, né? A grande parceira dele, em rodopiar a arma na mão. Falava que ele fazia aquilo porque o filho dele via um super-herói na TV fazendo, no TJ Laser e tudo. Então você vê essa carga humana no Alex Murphy sendo destruída quando ele é praticamente, ele é fuzilado, ele é quase destroçado ali, ele fica metade do corpo dele e aí vira um robô. E cara, o tempo todo você vê aí depois até o que a gente até comentou aqui com o do Nascimento, né? Que ele é um cara que rompe as regras e as diretrizes pra chegar no mal e fazer o mal provar do próprio veneno. O Robocop, ele anda pelas diretrizes. Isso que é interessante, porque é uma máquina programada, ele é um sistema, ele tem que seguir aquela, né? Ele, até porque se ele quebrar uma diretriz, acho que ele sofre um mau funcionamento, o sistema dele trava. Cara, isso é muito bacana, porque você vê, é quase um duelo interno entre o robô transformado pela OCP e o Alex Murphy que dá nele, cara. E tanto é que o final, pra mim, o final é uma representação disso, quando ele justamente vai enfrentar os grandes vilões sem o capacete. Ele já tá sem o capacete, você olha o tempo todo o rosto do Murphy. Cara, termina pra mim a melhor frase, que ele fala assim, pô, belo tiro, filho, qual o seu nome? Ele podia ter falado Robocop, mas não, cara, ele fala Murphy. Então, quer dizer, eu acho esse um dos melhores policiais do cinema americano, até porque ele quebra muito esse clichêzão, mas ele ele quebra essa coisa de ser o total fiel à lei e à regra e que só tá quebrando porque é rebelde. Não, cara. Ele tem que quebrar porque é necessário. Não existe mais uma sociedade decente ali. A Detroit tá afundando e o que vai fazer diferença é o lado humano dele, que ele ainda é o Alex Murphy. É muito bom, cara. Melhor, de melhores filmes aí, se não o melhor do Paul Verhoeven, cara. Tão retalhado diretor hoje, né? Mas fez essa obra-prima aí que é o robô Cop.
Então, além do personagem, primeiro a gente tava falando do Padilha, que pegou aí, eu acho que não tinha um primeiro filme melhor pra ele começar em Hollywood. Eu acho que ele vai estar muito bem, apesar que o remake teve vários problemas no roteiro, que a primeira versão tava horrível. Eu acho que a pegada aí de crítica social é muito parecida com a de Tropa de Elite. Então eles montam um cara, eles equipam um cara ali pra virar um policial do futuro, mas eles tentam deixar de lado a humanidade do cara pro cara poder tomar conta ali de toda Detroit. E o cara em nenhum momento ele perde a humanidade e ele começa a pirar com isso ao longo do filme também, né? Você vê que ele tem uns ele não sabe se ele é um robô ou se ele é um humano, mas no final acaba vencendo a humanidade dele. Eu acho que é a mesma pegada aí de Tropa de Elite.
Concordo. Não, realmente, né? Os personagens são muito parecidos e os ambientes que eles se encontram são muito parecidos também, né? Você vê que aquela cidade realmente caótica, é o certo é o errado é o certo, né? E o cara tem que tentar trabalhar ali da melhor maneira possível para tentar fazer o trabalho dele de uma maneira eficiente, né? Isso que eu acho legal nesses personagens aí.
E Detroit e Rio tá lado a lado ali, né? Na violência, na corrupção. Uhum. Então é o mesmo cenário e eu... o trailer, o primeiro trailer do remake, você vê que é mais ou menos o mesmo cenário que ele tinha feito em Tropa de Elite, isso que eu achei interessante. Mas eu esperava um pouco mais o trailer do remake. Eu adoro o filme original. Vocês tinham falado aí do Paul Verhoeven que dirigiu esse filme. E ele fez um outro filme também que eu gosto bastante. O cara foi massacrado aí pela direção dele, mas os filmes dele que foram o maior fracasso na época hoje virou cult, né? Que é o Vingador do Futuro também, com o Schwarzenegger, que ganhou um remake terrível.
Pavoroso.
Mas que também foi um filme que fracassou na bilheteria, a crítica destruiu e hoje é um clássico cult, né? Uma coisa muito estranha isso.
Marcel, traz mais um.
Pô, cara, eu queria trazer aqui, já que a gente tá falando tanto de policiais bem marcantes, eu acho que esse foi um divisor de águas, porque até então a gente não tinha anti-herói, até os anos 60, né, pelo menos no policial americano, que vinha muito daquela aura dos cowboys, né, dos pistoleiros, e eu falo dos pistoleiros americanos, né, não os italianos, que ali sim tinham os anti-heróis, mas os faroéis americanos eram muito, né, o John Wayne sempre certinho, e aqueles, e os mais urbanos eram muito corretos, eram muito dentro da lei. Cara, nos anos 70, que veio aquela contracultura americana, e rompendo isso, eles criaram o Harry Callahan, cara, que é que todo mundo conhece ele pelo Dirty Harry, né, feito pelo Clint Eastwood, que ele, cara, ele foi um divisor de águas, porque ele é justamente um policial, ele é quase o Eugene Tycho Barry, né, o Tycho Barry é a paródia dele, né, porque ele é um cara que ele praticamente adora armas, né, ele vive um armamento, ele praticamente conversa com a Magnum dele, né, e ele é um cara caladão, é fechadão, e ele é o famoso, tipo, atira primeiro e pergunta depois, só que exatamente porque ele analisa toda a situação e vê que a burocracia vai minar aquela justiça que ele quer fazer. A burocracia, a justiça é falhosa, que comete erros mesmo lá nos Estados Unidos. Então o primeiro filme, né, que é o Perseguidor Implacável, até levou o nome aqui, né, em português é Perseguidor Implacável, mas o nome original é o nome do personagem, é Dirty Harry mesmo. E Dirty porque ele é sujo, né, o próprio departamento dele considera ele sujo por isso, ele leva essa alcunha de sujo Harry. Cara, mas é um divisor de águas, eu acho que o Clint Eastwood cresceu muito na própria, no próprio Estados Unidos, Unidos, né? Na própria na plateia, com a plateia americana, que ele vinha dos faroestes italianos. Olha, olha isso, né? Que ironia. Ele vinha dos cowboys anti-heróis dele. E, cara, ele pega pra mim o policial urbano mais anti-herói que tem, cara, que é o... É o Harry Callahan, que é o Dirty Harry, e é um filmaço, cara, é um filmaço que ele levanta essa bandeira de que ele tá atrás de um serial killer, que ele consegue prender pelas leis, pelas regras certinhas, e a justiça deixa o cara solto uma semana depois, cara. E ele fala, isso é impossível, então eu vou ter que agir da minha maneira, e você vê que o cara faz e acontece, e é muito bom, cara, é um personagem bem icônico, que merece ser lembrado, é o Harry Callahan, é o Dirty Harry, né.
Pô, eu gosto muito do personagem do Clint Eastwood, cara, acho que caiu como uma luva, como o Marcel falou, o Perseguidor Implacável, cara, tipo, pra mim um dos melhores filmes de policiais, aquela hora que ele bate no cara, o cara é solto, ele fica com raiva, os caras não gostam, cara, é sensacional. E o outro também que ele fez, o Impacto Fulminante, que eu gosto pra caramba também, que tem aquela trama da mulher que vai matando geral e ele vai atrás dela, cara.
Pô, no carrossel, muito bom, no final, cara. No carrossel.
Isso, pô, sensacional essa cena. Impacto Fulminante, sim. Entre Impacto Fulminante e Perseguidor Implacável são os dois melhores da saga, né? Bom, cara, o Clint Eastwood, aquele jeitão dele e tal, de atirar primeiro, como você falou, depois perguntar, pô, muito bom. Um dos melhores, sim, personagens policiais do cinema.
A cara dele de policial sisudo, né, nesse filme, eu acho demais.
Ah, sim.
Que ele é o cara do bem, mas ele tem uma cara do mal que sei lá.
Pô, confesso que ainda não vi esse filme, cara.
Não viu?
Que cinéfilo horroroso que eu sou, né? Ah, mas realmente, assim, o Clint Eastwood, ele já ficou estigmatizado, né, cara, com esse visual de, ah, não, eu sou o cara que fala pouco e faz demais, não sei o que, e sempre tem uma frase de efeito, né, pra soltar e etc,
faça,
né.
Faça meu dia.
É, make my day, né, e tal, enfim. Todo mundo já meio que zoou essa frase dele, né? Junto com Say Hello to My Little Friend e tal, né? Então, assim, eu não tenho nem muito pra falar desse personagem. Nós acho, assim, é o cara, o Clint Eastwood, pra mim, ele tem altos e baixos, né? Na carreira. Pra mim, ele é muito aquele cara que faz sempre um papel, né? Em vários filmes, né? Se você colocar ele no Cowboy do Espaço, ele tá fazendo o Dirty Harry. Se você botar ele no Velho Oeste, tá fazendo o Dirty Harry. Se você botar ele cortando a grama, tá fazendo o Dirty Harry, entendeu? Pra mim, ele é sempre assim. Mas um filme dele, que eu gosto muito, que ele, inclusive, dirigiu, que eu acho que ele faz a mesma coisa de sempre, né, na verdade, que o personagem dele eu acho bem bacana, é No Mundo Perfeito, que ele faz o Red Garnet, que é junto com o Kevin Costner. Eu acho esse filme muito bonito, cara.
Cara, esse filme é muito bom, né?
As pessoas não...
É o do garotinho, não é?
Isso,
o
garotinho com a roupa do Gasparzinho.
É o do garotinho.
É. Que é o garotinho da Testemunha de Jeová, né?
Isso. Pô, esse cara, filme é legal.
Tem uma cena embaixo de uma árvore, que é a cena que o Kevin Costner tá morrendo, que pô, eu acho que é uma das cenas mais tristes, pô, aí do cinema. E o menininho tá lá
com a máscara. Ele falando pra mãe, pro garotinho, pra comemorar aniversário, fazer as paradas, porque não gostava daquilo. Muito interessante aquela cena.
É um filme muito subestimado na filmografia do Clint Eastwood quanto do Kevin Costner, né, cara? As pessoas esquecem que, pô, os dois atuaram juntos aí, e novamente, como o Pimp até falou, né? É o Eastwood fazendo o que ele gosta, o que ele sabe fazer melhor, um xerife durão, né? E o Kevin Costner muito bem, cara, no papel de um bandido, um ladrão, assim, né? Mas que, pô, tem esse afeto pelo menino. É um filme muito subestimado, esse O Mundo Perfeito.
Indicou, né, o Clint Eastwood, papel do policial, do Red Garnet, foi o Kevin Costner, né? O Eastwood ia só dirigir, mas quando o Kevin Costner leu o roteiro, ele indicou o Eastwood pra interpretar o policial lá, o Texas Ranger. E aí ele acabou aceitando o papel, porque ele tava na maior correria, foi o ano que ele tava concorrendo com o Oscar por Os Imperdoáveis. Mas eu acho esse, cara, é um filme muito triste. Eu não sei, eu lembro quando eu assisti, eu era criança ainda, mas eu chorava no final. Que o menininho fica lá no campo e o Kevin Costner, que era bandido, por fim, que causou o filme inteiro, tá lá morrendo, e o menininho chorando, e o menininho acabou vendo ele como uma figura paterna, né?
É, porque o moleque, ele é esculachado pela família toda, né, cara? Então, ele vê ali realmente a figura paterna no Butch, né, que é o personagem ali do Kevin Costner, e eles vão naquele road movie ali, né, tentando chegar, acho que é no Canadá, né, e aí, pô, aquela parte ali que eles estão meio que no Halloween, né, ele fala com o moleque, não, escolhe aí uma roupa pra você, que você quer vestir e tal, e vai lá e pega a roupa do Gasparzinho, né? É uma barata aquilo, cara. Mas realmente, esse daí é um filme que faz chorar no final. mas um cara que sempre faz um personagem muito durão, que eu gosto muito, é o Tommy Lee Jones, né, cara? Tommy Lee Jones fazendo ali o personagem do
Gerard,
né? O Sam Gerard no Fugitivo. Pô, aquele personagem dele é muito legal, né?
Icônico já, né?
E diz a lenda que ele não atua, né? Que o cara é chato pra caramba.
Fala que é insuportável, pessoalmente.
Nossa, falam que trabalhar com ele é a coisa mais chata do mundo. Que o cara é grosso.
Aquele velho rabugento mesmo, né?
Tanto que teve uma piada, não lembro se foi no Globo de Ouro ou no Oscar, vocês lembram disso? Que alguém fez uma piada e a plateia inteira rindo e cortou pra cara Tommy Lee Jones, ele com a maior cara de bunda.
Foi no Globo de Ouro, depois no Oscar zoaram que ele, eu consegui fazer o Tommy Lee Jones rir, tô muito bem essa noite.
Parece, e corta pra ele, ele tá com a maior cara de bunda.
Uma coisa que eu acho icônica nesse Sam Gerard, que inclusive tem, eu vi uma listagem uma vez, que colocaram assim, frases ou cenas que foram meio que improvisadas, né, ou alguma ação que o cara teve dentro da cena que não foi escrita,
tava,
né,
não
tava no roteiro. E aí é justamente aquela cena que ele tá perseguindo lá o Harrison Ford. No esgoto. Aí o Harrison Ford vira pra ele e fala assim, eu não matei a minha mulher. Aí ele olha pro cara e fala assim, eu não ligo.
Não tinha essa fase no roteiro.
Cara. Esse eu não ligo não tinha no roteiro, cara.
E ficou marcado, ali, cara.
É, porque define o personagem, né? Porque ele fala assim, não me importa se você estrangulou 500 cachorros, se você matou 500 crianças, né? Você explodiu, sei lá, Casa Branca, você é um cara procurado pela polícia e eu vou pegar você. Entendeu? Não importa o que você faça, eu vou atrás de você, eu vou te pegar, cara. Aquilo dali cai assim como uma luva pro personagem, né? Porque tu olha a cara dele e simplesmente não muda de
fato. Expressão,
né? A expressão dele continua a mesma, né? Ele tá com uma arma na cara, ele só olha e fala, eu não ligo. Aquilo ali
tá certo. E é muito compreensível, porque, cara, se você for ficar definindo, refletindo em cima da ação policial, você morre Neves, cara, porque ele tá ali atrás de um fugitivo. Então ele só tem que prender o fugitivo. Quem vai julgar, ter o trabalho de saber se o cara é inocente ou não, vai ser um tribunal, um júri depois. Ele tem que fazer o trabalho dele, que é prender o Richard Campbell. Cara, e tem outro diálogo, não é nenhum diálogo, é um monólogo, né, quase assim, que eu gosto muito. Ali já dá quase a marca do que vai ser o Sam Gerard, né? Além de um policial durão, muito mais que isso, ele é obstinado, ele quer levar o caso, a missão dele até o fim, custa o que custar, porque ele é praticamente já apresentado assim, né, a equipe dele chegando, falando que o Richard Campbell tinha fugido lá do acidente ferroviário, o trem bate no ônibus e ele consegue fugir, cara, ele já chega e fala assim, eu quero um raio de 90 metros, eu quero que vão atrás, entrem em bordéis, entrem em chiqueiros, entrem em galinheiros, entrem em bares, entrem não sei o quê. Mas eu quero o Richard Kimball aqui, cara. Ali você vê, caraca, o inferno que esse cara ele vai mover, entendeu? O caos que esse policial vai fazer pra ir atrás do fugitivo, cara.
Não lembro o nome do filme em português, mas é um filme que eu gosto muito, Point Break, com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze.
Caçadores de Emoção.
Caçadores de Emoção.
Cara, muito bom esse filme. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que o Keanu Reeves conseguiu interpretar bem o personagem aí, que não ficou só nas caretas dele. E o Patrick Swayze dá um show como bandido. Tem a cena lá que eles estão tudo disfarçados, se eu não me engano, de presidente dos Estados Unidos. Cada um tem uma máscara de um presidente, eles roubam um banco. E é um filme que eu gosto muito, um filme que passou direto na sessão da tarde. E o Keanu Reeves interpretava ali o Johnny Utah, um policial que tinha que perseguir, que se infiltrar ali na gangue dos surfistas e tentar prender eles. E foi um filme que eu gostei muito, que inclusive foi dirigido pela Kathryn Bigelow, que depois fez aí o Guerra ao Terror.
Comecinho da carreira dela ali, né? E ela, pô, ela pegou um filme policial que você podia entregar pra qualquer Richard Donner da vida ali que quer fazer bonito.
Sim, com certeza.
Cara, mas esse filme é curioso, porque apesar de realmente ser um policial e o protagonista é o Reeves, né? O Keanu Reeves com Johnny Utah, vou dizer que rouba o filme, né? Mas é uma dupla legal, ele e o Swayze. Mas, cara, o personagem ladrão do Patrick Swayze é o grande carisma, assim, eu acho, ali do filme. Tanto é que o final, cara, chega a ser poético você ver o Swayze se despedindo pra pegar a grande onda, assim, sabe? Que ele era um surfista, só queria bancar a viagem dele lá pro Havaí, né, se não me engano, e pegar a grande onda. Pô, cara, é bonito, sabe? Eu acho que é um filme pro Patrick Swayze.
E ele acaba como o herói da história, né? Porque o cara roubou o banco, tudo, e por fim ele mesmo decidiu fazer justiça contra ele mesmo, pegando aquela puta onda gigantesca que dá a entender que ele não vai sair vivo dali, né? E o Keanu Reeves termina o filme com aquela cara de bobo dele, que só ele sabe fazer. E eu acho que a grande moral da história é essa, né? Polícia, o cara foi lá e falou, não, eu sou o cara. Aí puxando o Keanu Reeves, então, um outro filme com ele também, que é, cara, esse filme é um barato, não sei como fez tanto sucesso, mas estourou, que é Velocidade Máxima, com a Sandra Bullock, com o Keanu Reeves, que também é um filme muito louco, cara, Dennis Hopper aí de vilão dá um show no filme, e o filme é aquele negócio, né, Keanu Reeves, com a Sandra Bullock correndo com o ônibus o tempo inteiro. Quem acaba roubando a cena é ela, que é uma nada a ver, que acaba dirigindo o ônibus. Mas o Keanu Reeves faz outro policial aí, charlatão, que precisa resolver o dia e salvar todo mundo, né?
Aqui pra mim, que eu considero a melhor dupla do cinema. Martin Riggs, interpretado por Mel Gibson, e Roger Murtaugh, interpretado por Danny Glover, nessa quadrilogia Máquina Mortífera. Cara, eu acho sensacional, assim, o primeiro filme é formidável, cara, você conhece o personagem Martin Riggs, né, as características dele, um cara que ao longo do filme quer se matar, e ele conhece a família do Murtaugh, uma família direitinha, com a esposa, filho, e ao longo do filme, cada um vai se interagindo no filme. E, cara, uma cena sensacional nesse Máquina Mortífera 1 é a cena quando ele vai lá em cima falar com o cara suicida, né? Ele pula junto, aí o Murtaugh persegue mesmo que o cara quer matar, que ele pensa que no começo é meio que brincadeira e tal, e fala que o cara é louco mesmo, o cara quer se matar mesmo. E, cara, e o segundo filme é sensacional também quando ele descobre quem matou a esposa dele, né? A namorada dele no filme, cara. E a atuação do Mel Gibson é excelente, fazendo aquele loucão que ao longo do filme vai mudando de personalidade e entendendo como é o mundo, cara. Muito bom.
Os dois, né, cara, funcionaram assim com uma química. Acho que é o grande, né? Eu acho que talvez seja esse dos grandes filmes de Buddy Cops, né? Essa coisa meio de dupla policial. É realmente o Máquina Mortífera veio fincando a bandeira. E o mais engraçado é que o Danny Glover não seria o escolhido, né, cara? Seria um outro ator e branco ainda por cima. Quem bateu o pé foi uma diretora de elenco. Eu soube recentemente, a diretora de elenco quis porque quis que ele fosse o Danny Glover, justamente por esse lado humano do Glover, né? E pra ter um contraponto com o Riggs, que o Riggs era realmente seria o policial desvairado, aquele mais frenético e revoltadão e tal. E precisava de um cara mais pacato, pai de família mesmo. E, cara, o Danny Glover passa isso de uma. E aí que tá. O primeiro, que eu considero realmente o melhor da quadrilogia, apesar de gostar muito do segundo, o primeiro, cara, é a transformação da personalidade, tanto do Riggs. No final, ele dá valor à vida, ele entrega até a bala lá pro, né, pro Glover, ele dá como presente. Daqui é a minha última bala, que seria aquele sempre. Atentava contra a própria cabeça, né? E a transformação do Glover, de certa forma, de cara, sair daquela passividade dele, porque ele tava prestes a se aposentar, e ele entra numa trama ali ferrada, cara, contra traficante de heroína, e oriundos da guerra, eles já pegavam aquele negócio desde a época do Vietnã. É uma trama muito legal, escrita pelo diretor mais, talvez, ofendido da atualidade, que é o Shane Black, cara. Foi escrito aí, praticamente a dupla foi criada pelo Shane Black, cara, eu considero também uma das grandes referenciais do gênero policial, cara. Máquina Mortífera merece ser sempre elogiado mesmo.
Quem diria que depois ele ia fazer Homem de Ferro 3, não?
Thank you.
Oceano 1, bom, falei do Capitão Nascimento, que pra mim aí é o maior herói do Brasil. Agora, na minha opinião, o maior herói aí dos Estados Unidos, que eles conseguiram fazer aí o super-herói americano, que é o cara que não morre jamais, que é o John McClane, de Duro de Matar, a franquia que não acaba nunca.
Que agora lançaram um
filme aí que quase afundou a franquia, mas não, vai sair o 6 ano que vem. E eu acho que o Bruce Willis é o maior ator pra fazer papel de policial aí do bem dos Estados Unidos, consegue ali, só com a cara dele, ele nem tem corpo pra isso, mas fazer sempre um John McClane em qualquer filme, tanto que eu acho que ele é o fato que mais interpretou policial aí no cinema hollywoodiano, né, não consigo lembrar de outro, acho que nem o Mel Gibson, chega nem perto, né.
É, o John McClane pra mim é um dos personagens assim, que ele foi divisor de águas, né, nos anos 80, né, com relação assim a filmes de ação truculento, né, porque você tem ali nos anos 80, você tem o Stallone Cobra, você tem o John Matrix, você tem, sei lá, Dutch, pô, você tem Rock Balboa, enfim, o Rambo também, né, aqueles caras que são simplesmente uma máquina de matar, eles simplesmente não param, eles sempre vão em frente e acabam com o exército sozinhos e tal. E você tem o John McClane ali preso na Nakatomi Plaza, né, na noite de Natal, descalço e tendo que enfrentar ali um bando de terroristas, né, cara, e tentar salvar não só a esposa dele, mas o casamento também, né. E ele tem cenas ali que são sensacionais, né, os diálogos que ele bate sozinho assim, cara, são muito bons. Ele mata lá o primeiro cara, vai pegar o sapato do cara, ele não precisar ficar andando descalço, fala, pô, o pé do cara é menor do que o da minha irmã.
Tanto terrorista no mundo pra eu matar e eu mato logo um que calça um número menor que o da minha irmã.
É um personagem muito irônico, né? Apesar dele ser ali o herói hollywoodiano, ele solta umas frases ali de humor negro e uma ironia que é inacreditável. E eu acho que é uma franquia que se deu bem porque eles conseguiram fazer 4 filmes bons, né? Eu gostei do 4.0, apesar de muita gente não ter gostado. Só afundou aí no 5º filme e quiseram fazer o Bruce Willis passar o bastão pro filho, é, né?
Não, o 5º filme é muito ruim.
Nossa, que filme ruim. Mas é até o 4.0, cara, eu gostei bastante.
Ah, o 4.0 é bem divertido, pô.
Ele e o Justin Long, né? Tentaram colocar aí uma dupla também. E o Justin Long também é um cara perdidão, hacker. E eu achei a trama muito legal, que eles pegam aí a tecnologia e um ataque virtual e ele tem a mesma cara e o mesmo jeitão do de matar 1, 2, 3 até o do de matar 4.0.
Cara, e no Duro de Matar, no interessante que no Duro de Matar, nos primeiros filmes, o John McClane era um cara que tinha medo das coisas de fazer, tipo, ele tinha medo de morrer, ele fala até quando ele se joga do prédio, ele fala Deus, não me deixa morrer, ele fazia as coisas com medo. No, assim, no 5º filme, quando o pavoroso aqui que a gente não gosta, acha muito ruim, ele fazia as coisas sem pensar, cara, ele joga o carro, parece um super herói no 5º filme. Nos primeiros, não, cara. Era um cara que sangrava, era um cara que podia morrer, um cara que sofria, um cara que levava tiro. No 5º filme, parecia que ele parecia um super-herói, tava fazendo as coisas pra fazer, jogava o carro em cima, o carro capotava, ele saía ileso.
Era mais ou menos o que eu ia ressaltar, isso que até o Pip chegou a falar no início, de que o John McClane, ele foi uma resposta pra quebrar a truculência do Arnold e do Stallone. Não de uma maneira negativa, claro, eles tinham um público pra aquilo, né? Tanto o Arnold quanto o Sylvester, eles eram mais da destruição, explosão e tudo. O McClane, ele traz esses mesmos elementos, só que como se você estivesse no lugar dele também. Como se você tivesse entrado um dia num prédio, no Nakatomi Plaza, e de repente o bandido tivesse entrado e você tá numa situação de que, caramba, como é que eu vou me virar? Então, tudo que o McClane faz, isso até o 3º filme, eu considero até o 3º filme, ele humano. Ele é muito humano. No 4º, apesar de... Aí eu concordo com o Renato. A trama é boa, mas já começa no 4º filme a transformar o McClane em muito invencível, em fazer coisas do arco da velha e, sabe, só sair rasgado, arranhado e tal. E detalhe, ele acaba ficando cada vez menos com medo. No quarto e no 5º Duro de Matar, que é onde a gente começa a ver que já estão apelando em muitas coisas, o McClane já quase não tem mais medo. Enquanto que até o 3º filme, ele se questiona, ele se indaga, ele mesmo se pergunta pra ele se aquilo vai dar certo. Pô, tem uma cena perfeita no 1 que representa muito isso, que ele não sabe como agir mais, ele tá esperando ajuda de um policial lá num dos andares. E, cara, a reação é ele jogar uma... Ele prende, acho que, explosivos, né? C4. Ele amarra numa cadeirinha e joga no poço de um elevador. Qual a reação de um policial? O policial sabe como fazer isso. Ele joga de qualquer maneira pra dar uma resposta contra os terroristas ali. E, cara, quando ele joga aquela cadeirinha com os explosivos, explode um andar inteiro e levanta aquele mundaréu de fogo, né, cara? Quando levanta, você vê que ele todo desesperado, você fala assim,
meu Deus, é o inferno! Ele dá um pulo, cara, pra você ver. Ele é um cara que ele erra, ele é um cara que ele comete falhas mesmo, assim. Tanto que ele tá descalço o tempo todo, ele não tem como proteger o pé. Ele é um cara, assim, você vê ele em desvantagem contra uma situação que tá acima das forças dele. E ele é muito humano, ele é muito humano. Tanto que talvez ele é um dos... Assim, ele é um dos mocinhos de gênero de ação policial que mais sai ensanguentado, cara. Acho que nem o Schwarzenegger, nem o Stallone, com tantos filmes sangrentos, eles saem tão rasgados como o John McClane. E o John McClane tem aquele lado da família também, né? Aquele lado que você vê, ele tem crise com a mulher. Ele é um cara que ele tá tentando sempre tentar uma... Ele tá tentando sempre manter uma relação boa com a esposa. Mas ele é muito humano, ele é muito humano. O que eu já não vejo depois da trilogia. Depois da trilogia isso vai decair. Acho que é por isso que eu brinco, com todo mundo eu brinco. Depois que o John McClane começa a perder o cabelo, ele já tá careca, não é mais o McClane que eu conheço, sabe? A verdade é essa. Mas aí tá aí, um grande
ícone da ação. O filme joga um carro no helicóptero. Ah, e ele mesmo soa. Cara, acabei de jogar o carro no helicóptero. Como eu sabia que isso ia dar certo? Eu não sabia.
É, uma das frases assim que eu acho mais legais, uma das cenas que eu acho mais legais, principalmente no primeiro filme, que é o mais clássico realmente, né, o melhor, é na hora que o Powell, que é o policial gordinho lá de Los Angeles, ele chega pra ver lá, não, porque teve um problema aí e tal, eu vim averiguar, aí tô vendo aqui por baixo, tá tudo bem e tal, aí corta a cena e tá o McClane lá em cima, caramba, quem é que tá dirigindo essa viatura, Steve Wonder? Aí ele chega, peraí, cara, eu vou resolver esse negócio, esse cara vai embora, não dá não, aí ele vai lá, pega o corpo de um terrorista lá, joga pela janela, cai em cima da viatura, sai, começa a atirar em cima da viatura e fala assim, bem-vindo à festa, amigo! louco, cara.
Tem uma outra pergunta que ele faz, que ele tá lá aquele, o motoristazinho da limusine, né? Ele fala assim, Argyle, pelo amor de Deus, me diz que você tá ligando pra polícia agora. Até o Argyle, pô, minha nega, o negócio é o seguinte, eu tô aqui, sabe? Eu vou te pegar depois no fim da festa. Cara, você vê assim, pô, é muito engraçado esse corte, sabe? Esse corte que da esperança. É isso que eu falo, cara. Como podia ser eu, você, qualquer um de nós ali, cara, naquela situação? Porque ele tá rezando pro cara ter ligado pra polícia. O cara tá lá paquerando a namorada dele, cara. Ele, Argyle, pelo amor de Deus, diz que você ouviu os tiros e tá ligando pra polícia agora. E tá o Argyle lá, que é o motoristazinho da limusine, né, amigo dele, chamando a namorada. Porra, cara, tem umas situações muito humanas. Ele tá lá no terraço, cara. Ele é confundido com um dos terroristas, pelos caras do FBI,
que metralham ele. É o Johnson e Johnson, né, cara?
É o Johnson e Johnson, né, cara? É só o Johnson, é só o
agente. Amarra a mangueira nele, se joga, ele até grita, fala, meu Deus, não me deixa morrer, porra, não deixa morrer, que vai explodir o telhado, né? Tem explosivos lá
e
tal.
Não, e olha a diferença, essa cena que você acabou de mencionar. Ele lá, ele pula com a mangueira, desesperado, achando que... Ele até fala, eu prometo a mim mesmo que depois disso eu nunca mais me aproximo de um prédio desse tamanho. Então ele se joga com a mangueira, desesperado, achando que pode morrer. Já no quinto filme, cara, ele cai, ele se joga lá do andame com o filho, como se fosse um Superman, cara. Então,
se tivesse atravessando a rua, né, cara? Não tem nada ali.
Essas mudanças da personalidade do herói, cara, que isso vai incomodando o fã, sabe? Mas enfim, né? Mas é um grande ícone do policial americano mesmo, John McClane.
Uma das franquias mais duradoras também, né? De filmes policiais,
pelo menos. Tem a frase clássica, né? If you aim, motherfucker.
Tá indo pro sexto filme já, e mesmo com o fracasso do quinto, que eles tentaram tirar o Bruce Willis e colocar o filho dele lá, que eu não sei, que não lembro o nome do ator, e não deu certo, né? Agora volta o Bruce Willis e a Mary Elizabeth, como que ela chama?
Winstead.
Isso.
É uma das melhores coisas que tem, inclusive, no Duro de Matar 4, né?
Ah, isso sim, né?
Muito bom.
Cara, eu tenho que trazer um ícone aí que eu acho que esse também não tem como. Assim, é o ícone das frases emblemáticas, assim, e do estilo durão de ser como se nada o abalasse, né, cara? E aí, até porque ele também ele gosta de comer peixe, né? Ele fala que comer peixe te acalma. É o Marion Cobretti, cara, o grande Stallone Cobra aí, que, pô, não tem como. Todo mundo que fala que o crime é uma doença, se existe a cura, é o Stallone Cobra, né, cara? E ele, assim, foi um grande marco no visual, no estilo do policial que faz e acontece, chega. Eu acho que ele é o super-herói é o policial super-herói americano, sabe? Tem tudo. Tem várias cenas emblemáticas que marcam isso, né? Que ele é o cara que faz e acontece. Mas é legal, cara, porque ele tem um pingo de humor, sabe? Ele tem um toque de humor. Por mais que a gente ache que ele é violento, ele é truculento, ele... Sabe, é muito unidimensional, e é mesmo. Mas ele tem um pingo de humor, cara, sabe? Ele tem uma coisa assim de que ele brinca com aquela coisa da situação. A própria situação fornece humor pra ele. Então você fica, cara, como o cara ainda pode falar isso, sabe? Como o cara ainda pode agir dessa maneira? O cara lá na vaga de carro dele, do estacionamento, ele dá uma buzinadinha, o cara, passa por cima, cara. Ele sai empurrando o carro do cara, sabe? Ele fala, maconha faz mal, sabe? Ele, quem que você é, cara? Tira! Ele soa. Ele rasga a camisa do cara como se fosse um trapo, cara. Essa camisa é muito feia. E rasga a camisa do cara, sabe? Porque ele tem... É o famoso jeito, assim, do anti-herói, mas uma coisa gaiata, uma coisa bem humorada, assim, sabe? Eu encaro isso nele. E o visual dele todo é marcante, né, cara? Aquele Ray-Ban, aquela calça jeans dele e a botinha. Cara, ele realmente é um marco, assim. E foi, pra mim, um grande personagem também dentro do gênero policial americano. Cara, foi uma febre no cinema isso. Tanto que ele foi um dos poucos que começou a ter estampa de camisa. Coisa que você não via isso nos anos 80. As camisas sendo feitas com a cara do Stallone e virou uma marca, assim, quase Stallone Cobra. Você via Stallone Cobra, Stallone Cobra, Stallone Cobra. Então, realmente, quem lembra isso da febre nos anos 80? E há uma das melhores aberturas de filme. Que é você
porque
ver,
é um tapa na cara dos direitos humanos, né, meu irmão?
Exatamente, exatamente. Não, e aquela abertura do cara dentro do supermercado, viu, que ele usa até uma frase maneira, que ele, se você chegar, eu vou explodir isso aqui tudo, ele. Ele vai fundo, eu não faço compras aqui mesmo. Então, você vê que ele já brinca com uma situação, mas ele, você vê que ele é sério, ele quer resolver a situação, e realmente é como o Pimp falou, ele é uma resposta a isso, tanto que quando ele mata esse bandido, tem uma porrada de reféns ali, realmente o cara tá ameaçando, ele dá um tiro no cara, e antes ele fala, larga, larga, o cara não larga, o cara vai atirar nele, ele é obrigado a atirar. Aí vem aquela coisa toda do direito humano, não sei o que, você precisou matar o cara? Precisou? Olha só, você não acha que isso é muito violento? Aí ele mostra o corpo de uma das vítimas, aí ele fala, diz isso aqui pra mãe dele, né, ou pra mãe dela, tudo, quer dizer, que é uma das vítimas saindo numa maca. Quer dizer, tem um fundinho ali de crítica e tal. Cara, vale mencionar porque ele foi um ícone, cara, foi uma febre, foi um dos filmes mais rentáveis na carreira, assim, do Stallone dentro do gênero policial, né, ele vinha muito de truculência, Rambo, né, Rock, mas o Stallone foi um policial urbano muito bacana, cara, e um vilão sinistrão, que é o cara do machadão lá. E Mario Cobretti, convenhamos, cara, um herói pra ter um nome unissex e ainda assim botar medo na bandidagem, tem que ser sinistro, hein, cara. Mario Cobretti é o cara, eu gosto dele.
Não, e tem cenas de tiroteio no filme que são fantásticas, né, cara. Lá pro final do filme, que tem aquela cena lá que é praticamente a gangue inteira indo atrás lá dele, da mulher que testemunhou lá, né, a gangue lá dos caras do machado e tal, ele sobe na parte de trás do carro, pega a metralhadora e senta o dedo em todo mundo, e o carro dele, aquele carro dele, na verdade, ele consegue fazer aquelas manobras todas, né? Porque a gente pode lembrar aí que era filme dos anos 80, então efeito especial e CGI era uma coisa muito rara, né, cara? Era um negócio assim de explodir mesmo as coisas e, é lógico, eu usava festinha e tal, mas quando tinha que explodir, sei lá, um prédio, explodia o prédio, quando a gente explodia uma casa, explodia a casa. Tu vê ali ele fazendo manobras absurdas com o carro, né? Nego fala, não, mas o cara nunca ia conseguir fazer aquilo e tal, mas aquele carro dele é customizado pra fazer aquilo, né? As frases que ele solta no filme são sensacionais, né?
Você é um cocô e eu vou te matar você.
Pô, aquilo dali é... Pra mim tá nos anais da história, né? Até porque fala cocô e tal, né? Mas tá nos anais da história do cinema. É muito bom, cara. Aquilo dali é muito bom. Ele fala, né? Solta várias piadinhas de vez em quando, né? Pô, o cara que corta pizza e joga no ventilador e depois come, merece meu respeito,
ele
né?
Pizza, ele corta pizza com a tesoura, cara.
Com a tesoura.
Isso foi revolucionário na época, nego, cara. Uma pizza fria, dura, tu vai cortar com faca? O cara já cortava com a tesoura.
pegar aí, na verdade, a tríade, né, cara? A gente já falou do John McClane, já falou do Marion Cobrest, então trazer aí um policial, né, que o Schwarzenegger acabou fazendo, e no filme, um tanto quanto zoado, né, ele faz o Jack Slater, que é um filme de franquia também, né, o personagem dele no filme, né, que é o último grande herói, que é muito bom também, né, um filme zoado, né, e pô, é aquilo, negócio. Tu vê que é o Schwarzenegger brincando de ser ator e brincando de ser herói ali num filme de ação, né, e é do John McTiernan, né, se eu não me engano.
Isso. Mesmo Duro de Matar.
Que eu acho muito legal, né, que é um moleque lá que ele é fã do Schwarzenegger, né, e fala, não, poxa, Jack Slater, né, Jack Slater é meu herói de ação, não sei quem, e aí... Até na escola ele fica brincando lá, né, nas aulas sobre Shakespeare, etc. Ele imagina o Schwarzenegger chegando, né, Hamlet e tal. Aí ele chega, ser ou não ser, vai acender um charuto, né, e tá com a metralhadora na mão. Aí consegue lá um bilhete, né, mágico e tal, e vai pra dentro do filme, né, que o dono lá do cinema acaba dando pra ele. Fala, não, você usa aí o bilhete e tal, que você vai ter uma experiência fantástica, né. E aí ele tem uma experiência praticamente, sei lá, 6D que ele tem ali, né, porque tá dentro do filme, moleque. E aí é legal porque ele cai ali na parte de trás do carro do Jack Slater, né? Ele fala, olha só, trilha sonora, frases ruins de efeito, todo mundo sentando o dedo, caramba, eu tô dentro do filme. É muito bom, né, cara?
Legal quando ele vai na locadora pra você é o arte de ação e tal, e vê lá é o Stallone, que é o que é o
treinador do futuro. E logo no Exterminador, né, cara? Pô. Ele é, quem aí fez ele fala, filme foi você que fez esse filme.
Aí chega lá, é o Stallone, tá. Pô, mas esse é o Astro, pô.
Esse filme é um clássico, né? Esse filme é um clássico.
Aí
é um
ele fala, teu nome é Arnold Schwarzenegger, saúde. Até zoando de próprio nome, zoando o próprio nome.
É, foi um filme que foi muito massacrado na época, né, cara? As pessoas não entenderam esse viés mais cômico que o filme tinha, e que, pô, não é uma comicidade gratuita, é justamente uma grande brincadeira de você ter um ídolo do gênero ação, né? Porque a história do filme é isso, é um garoto que, pô, ele vê como o Jack Slater como o grande ícone dele dos filmes de ação, como os garotos na época dos anos 80, 90, viam realmente o Schwarzenegger, né? Os filmes dele e tal. Então tinha essa, vamos supor, é um filme dentro de um filme, né? Essa coisa de você brincar com a metáfora, com a paródia, a crítica. Mas, cara, tem todo um embasamento, tem tudo legal. E depois se torna tem até uma traminha mais séria, que no final você vê o Arnold indo pro mundo do garoto, em que o mundo do garoto é a vida real. Então ali ele vai se machucar, ali ele vai se ferir, ele pode morrer. Cara, tem tudo. E é uma direção muito bacana do McTiernan, sabe? É um lance de. Tem muita trucagem, muito lance mecânico, né? Os efeitos especiais são poucos também. E o lance, pô, tem uma sequência de ação em cima de um prédio, muito legal, muito bem feito. Quer dizer, mas o filme, a história do filme foi muito massacrada, as pessoas não entenderam. E era o Schwarzenegger pós-Exterminador, então as pessoas estavam com aquela imagem do Arnoldão violento, duro, em filmes de ação cruéis e tudo mais, e de repente você vê ele fazendo uma pegada mais leve, porque realmente, o último grande herói é mais leve, e as pessoas não engoliram, não compraram a ideia. Eu lembro que o filme, pô, cara, eles esperavam uma bilheteria tanto, e o filme não chegou nem à metade, sabe? Eu fui ver no cinema, ainda bem, eu consegui ver, gostei muito, cara. É um dos filmes que depois nem eu entendi porque foi tão massacrado pelo próprio pessoal que gostava do Arnold, sabe? E eu falei, pô, que isso, o filme é tão legal e tal. Mas enfim, tá aí um policial que tem esse viés mais cômico, né? Um viés mais divertido, assim. Cara, eu queria levantar outra bola aí, falando de policial com viés cômico. Cara, um ícone também que é o Axel Foley, né, cara, do Tira da Pesada.
Pô,
eu acho que é o grande, talvez um dos maiores personagens na carreira do Ed Murphy. Se até hoje ele ainda tá aí no cinema, vale muito, ele deve muito ao Axel Foley, cara, que é praticamente, parece que é o Ed Murphy brincando de Ed Murphy. Ele conta várias piadinhas, tiradinhas que ele contaria na vida real dele. Você imagina, né, o Ed Murphy deve ser meio assim mesmo. Cara, uma trama muito legal, uma história bacana de você ver que ele tá atrás de uns caras que mataram um amigo dele, e ele acaba se vendo numa outra investigação que é da polícia de Beverly Hills, uma policial, aí tem choque de cultura, que é muito legal, porque ele é um policial de Detroit, então aquele subúrbio americano todo ferradão, o cara é cheio de gíria, e ele vai de repente pra alta classe, né, pra sociedade ali da polícia de Beverly Hills. Cara, é muito legal, e os personagens coadjuvantes enriquecem muito o filme, ele feito pelo Taggart, o Bogomil, né, que é o Dick Jones no Robocop. Cara, tem um elenco muito bacana,
esse eu considero esse ver dublado, né, dublagem é ótima, né,
dublagem
enriquece
mais ainda.
Pelo Mário Jorge. Quando ele entra na loja, né, vai procurar a mulher, ele fala, pô, quando custa uma peça dessa, uns 500 mil dólares. Então você tá brincando? Muito engraçado, cara. Aquele cara, o Sérgio, né, fala do Sérgio. Que isso, fecha isso.
O Aquel.
Esse peito todo cabeludo, amostra. Que isso, Sérgio? Assim, engraçado.
Você tá brincando? Ele conta pra ele atrás, eu faço pra você. Cara, mas é muito engraçado.
É um filme legal, cara.
O primeiro filme é melhor, né? Porque o dois também é bem legal, que o Tony Scott que dirige, né? O segundo filme.
Sim, e tem mais ação.
O terceiro que cai um pouco fica muito comédia. Mas, pô...
O 3 é o lance do humor. Eles investiram mais no humor. Porque também o elenco tá capengado. O elenco também, você vê que ali faltou o Target, né? O Target não tá mais. Então você sente que tá um elenco meio defasado. Eles investem no humor que não funcionou. Tanto que a única cena que eu gosto é na aranha. Aquela roda gigante lá no parque. Que até aparece o George Lucas ali. Mas, cara, o 2, o Dia da Pesada 2, eu considero ainda ter mais ação que o primeiro. Porque, assim, é uma história mais rápida, mais corrida, né? O 1 e o 2 são muito bons, cara. E o Axel Foley é um personagem que merece entrar na galeria aí dos bons policiais aí.
Vai ter o 4, né? Vai ter o 4. A Paramount Pictures confirmou que vai dar sequência. Eles tentaram fazer uma série de TV na CBS, que foi um fiasco. E agora, em julho desse ano, eles retomaram aí o quarto filme. E eu acho que é um up pra carreira do Eddie Murphy, porque ele sumiu, né? O último filme dele foi aquele mórbido, horrível. E aquele As Mil Palavras também, que nossa, afundou a carreira dele total. E eu acho ele um ator legal, eu acho que ia ser muito legal aí um Tira Pesada 4, apesar que eu achei o 3 muito fraco. Como vocês disseram, ele parte mais pra comédia, ficou uma coisa pastelão. Até ele ali se divertiu demais fazendo, só que esquece de divertir a plateia. Mas o Tira da Pesada 1, principalmente, e o 2, cara, eu acho muito bom. Porque é um filme que parte mais pro humor, né? Não é aquela coisa séria do de matar, que apesar de ter uma piada ou outra, e do Máquina Mortífera, eles pegam ali o policial e já jogam ali na patifaria mesmo.
É, e o legal é porque o lance ali mais interessante, assim, pra você seguir a interação do Axel Foley junto com a galera de Beverly Hills, é porque ele é de Detroit, cara, e assim, a gente já quase voltando pro começo do podcast, né, cara, porque a gente começou falando do Nascimento e tal, remake do Robocop, né, é porque ele tá ali em Detroit, você vê que Detroit é uma cidade muito zoada, né, e com pouco recurso e tal, uma cidade bem lixão mesmo, né, quase uma Gotham City, né, vamos dizer assim, entregue, assim, a vagabundagem, etc, né, então os caras têm pouco recurso e tal, né, e muita violência, né, e o cara tem que usar mesmo da malandragem das ruas pra cair dentro ali do tráfico, etc, né, pra resolver as paradas. E aí quando ele chega em Hollywood, lá, né, Los Angeles, não sei o que, você vê palmeiras, você vê a mulher dando mole pra ele num carro horroroso, né, e a mulher ali acompanhando o cara, né, o cara com o maior carrão e tal, né, ele vai rir, né, aquela risada dele, né, e, pô, ele chega ali, cara, e todo mundo é muito certinho, né, tudo, não, qual é o procedimento, como devemos fazer isso e tal, né, todo mundo de terno, você vê ele ali com uma jaqueta de, sei lá, da escola lá, da faculdade, né, um negócio assim, e, pô, ele chega ali com toda aquela, vamos dizer assim, esperteza da rua e acaba passando a perna em todo mundo ali, né, cara? Isso que é a parte muito mais legal da interação ali, né? Porque você vê, por exemplo, o Rosewood, o Taggart, ele tá quase ali na mesma linha do Murtog, né? Porque ele é um cara já mais coroa e tal, o cara que já tem um divórcio aí nas costas, né? E o cara tá simplesmente vivendo ali aquela rotina e meio que empurrando com a barriga, né? E o Rosewood, ele é aquele cara ainda novatão e tal, né? E fica naquela, não, mas poxa, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Mas o Rosewood é aquele cara que se você botar a pilha, ele vai junto, né? E o Target, ele fica naquela, não, pô, não, não vamos fazer isso não, mas os procedimentos, não sei o quê, pô, tem pensão pra pagar, tem cheio de problema, né? E o Rosewood tem lá a tartaruguinha dele e tal, né? Então, quer dizer, são contrastes, assim, muito interessantes pra você ver que a interação dos três é muito bacana, né? E funciona muito bem nos dois primeiros filmes, né? E, pô, que vem aí pelo menos um Tira da Pesada 4 bom, né, cara? Porque, pô, o 3 foi realmente pavoroso, né? Era muito ruim mesmo.
Faz comédia pastelão, né?
Ele não sabe o truque da banana.
Aqui é muito bom. Não, tem uma cena que ele passa, ele tá na calçada, isso no primeiro filme, né? Tá na calçada andando, assim, conhecendo as lojinhas de Beverly Hills. Aí passa um cara vestido de Michael Jackson, cara. Ele olha.
Começa ele a rir, assim, né?
Ele vai encarando o cara, aí solta a sua risa. Assim, nem zoando, cara. Assim, sabe? Muito engraçado, cara. Muito bom mesmo. E é isso, cara. Também tem essa crítica do choque de cultura americana. Porque até hoje, eu acho que os Estados Unidos vivem muito isso, cara. Você tá numa região americana, você não tem os costumes de um lado, lá de um bairro ou de uma cidade, você é logo rotulado. Você é logo, pô, você não é daqui, né? Você não é daqui. E a malandragem de Detroit, como ele era um policial das ruas, pô, tanto que o filme começa ele infiltrado no negócio de cigarro, né? De contrabando de cigarro ali. E você vê que ele contava mentiras já pro chefe dele. Ele enganava o departamento dele contando os relatórios dele. Eram todos mentirosos, eram em cima de mentira. E, pô, em Beverly Hills, cara, os caras nem pensavam sequer em dar uma enganada no chefe lá da polícia. E, cara, ele engana geral no departamento de Beverly Hills e ainda faz o Bogomil no final mentir pro chefão, cara. Cara, isso é muito legal. E o que o Pim falou, cara, esse contraste entre o Target, que era o cara mais sisudo e sério, né? O gordinho careca, né? Pra quem não tá ligando o nome ao visual lá, do policial, era o gordinho careca de bigode que ajudava o Murphy, o Axel Foley, era o Target. E ele era muito legal porque ele era todo sério. Não, a gente, se fizer isso, a gente vai levar, a gente vai ser punido e não sei o que. Eu lembro que eles vão num boate de stripper, né? E pô, tá o Foley lá brincando, e o Rosenwood, que é o mais, como o Pim também falou, ele entra mais na pilha, e tá lá, ele tá gostando da situação, né, cara? E o Target todo sério, tenso, né, pô? A gente não devia estar aqui. Ele é colé, relaxa, Target. Olha lá, a mulher no biquíni, ela lá tirando a parte de cima e brincando com ele. E ele todo, né, a gente não devia estar aqui, tudo. Cara, eu gosto muito do 1, tem um roteiro muito bacana. Ele tá atrás do Victor Mayland, né, cara? Que é o cara que, acho que é algo assim, não sei o que, Mayland, que é o cara que matou um amigo dele, que também era, né, tava envolvido com droga, mas era um grande amigo dele de infância. Matou o cara lá no apartamento em Detroit. Então ele se torna algo pessoal, né, pro Axel Foley. É muito bacana, cara. E o 2 também é muito apoiado em ação, é rápido, é direto, não tem muita firula. Mas tem vilões interessantes, feito até pela Brigitte Nielsen, né, a ex-mulher aí do Stallone, que inclusive fez lá a modelo protegida por ele no Stallone Cobra. E é ela uma das vilãs do Tira da Pesada 2, que também é muito bom, tem uma direção muito legal do Tony Scott, falecido Tony Scott aí. E que realmente o 3 destoa dos dois, cara. Porque o 3 começa, você não vê mais aquele Axel Foley enérgico e brincalhão como a gente gostava de ver no 1 e 2. E tomara que venha então um quarto aí que seja mais na linha do primeiro ou sabe do segundo, né?
Mais um, já que a gente tá seguindo aí na comédia, eu vou puxar um dos anos 90 aí, que também fez muito sucesso na Sessão da Tarde, James Belushi e Rando, o cachorro. K9, ah, um policial, bom. Pobre clássico, cachorro.
Jerry Lee, né, cara? Jerry Lee.
Grande Jerry Lee,
teve,
né?
Teve até continuação, né? Teve dois, foram dois filmes, né?
Mas aí a continuação foi bem fraquinha, né, cara?
É, foi mais assim,
tá. Mas esse realmente era, esse legal, era campeão. Campeão na Sessão da Tarde, cara. Era campeão na Sessão da Tarde mesmo. Eu lembro que tem uma frase que ele morde o croquete do moço aí. E o Jerry lá, mordendo lá o bandido. Jerry, você vai me falar? Muito bacana. E, cara, sabe o legal do filme? O Jerry Lee tinha uma personalidade muito legal, o cachorro. Porque, primeiro, ele não ia pro banco de trás, ele gostava de ir no banco carona, cara. Tanto que tem uma hora que o Belushi vai tentar botar ele no banco de trás, pro banco de trás, aí você sente que ele vai abraçar o Jerry Lee pra puxar, o Jerry Lee faz... Ele, opa, tá bom, você venceu. Quando ele, cara, porque ele não gosta de tomar banho, o James Belushi bota ele no lava-jato, cara, e ele, arranca o retrovisor. Cara, é isso que eu acho legal. Eles elaboraram a personalidade do Jerry Lee, cara. Tanto é que quando você chega no final do filme, você fica emocionado pela situação de você acreditar que o cachorro pode ter morrido. Você fica na pele dele ali, porra, Jerry Lee, sabe? Naquele dia que eu briguei com você, não era verdade, sabe? Eu não gostava de você, mas não é bem assim. E o Jerry Lee tá fingindo a morte, cara. Sacana, cachorro filho da mãe ali.
Esqueça a poodle de...
tá morrendo.
Esqueça a poodle de nariz raspado, né, cara?
Pois é, né? A poodlezinha lá que ele mandou ver, né, cara? Ao som de I Feel Good.
Tá pegando a minha cachorra premiada, que não sei o que. Esse animal aí,
uma cachorrinha branca. Tá, não vi.
E detalhe, Pipe, esse carinha, dono da Poodle, é o Argyle, cara, do Duro de Matar. E de novo fazendo uma... Ele fazendo um cara de limusine ali, não é? Um motorista de limusine,
Ele é o dono do cachorro, não.
Do cachorrinho, né?
É o dono.
É muito engraçado. Não, e o detalhe é que ele fala, não, Jerry Lee, ela não é do seu tipo. Ela é aquelas dondoquinhas que não dá bola pra policiais como nós, assim. Aí a poodlezinha tá meio sirilepe ali. Aí ele olha, ele vê a cara do Jerry Lee querendo ir, né? Ele, tá bom, Jerry, você tem 3 minutos.
Falar uma coisa, dá até assunto pro próximo Cine Popcast. Não se fazem mais filmes como antigamente.
Pô, isso aí é pra pensar, hein, cara. Realmente, dá pra fazer a lista.
Esses filmes bobões, assim, de divertidos, que não eram baseados em CGI, que nem esse filme, que virou um marco. E era um filme feito com um orçamento pequeno e que acaba se tornando um clássico, né? Eu acho que hoje não tem mais isso. Mas tudo bem, próximo Cine Popcast.
Isso aí. Fica a dica aí, ouvinte, se vocês quiserem ouvir aí mais podcast nostálgico, né, cara? Eu vou trazer, então, aqui, continuando nesse âmbito da piada e tal, vou trazer um que também teve uma franquia, foi o Leslie Nielsen fazendo Frank Drebin, em Corra que a Polícia Vem Aí.
Muito bom,
clássico,
cara.
Né? Clássico, clássico. Eu acho clássico. Que talvez o personagem que não só deixou ele conhecido no mundo, né? Que ele já era. Vale lembrar que ele é ator desde os anos 40 nos Estados Unidos. Só que ele sempre faz, né? Fazendo pontos, às vezes fazendo até protagonista, mas muito de filme B. Meio aqueles fechadões dos Estados Unidos. Só que ele foi meio que lembrado pelos irmãos Zucker, né? Junto com o Jim Abrams, que eram aqueles caras que faziam muito filme de gags, de humor americano, com muita gag. E ele foi resgatado por eles no Aperto em Cinto, tipo, o outro sumiu. Ele faz um médico lá, muito engraçado também, no Aperto Cinto. E ali ele começa a ter uma popularidade, porque depois ele foi chamado pra fazer uma série de TV, que é justamente essa série de TV que fez o Corra Que Você Vem aí ser uma criação pro cinema. Que é, acho que é chamado, é uma série chamada de Police Squad. Que o personagem Frank Drebin, o tenente, existe nesse Police Squad. Uma série de TV foi durou pouco, acho que foi 2 anos só. Só que teve uma popularidade muito bacana e levantou muita imagem do Leslie Nielsen. E aí os irmãos Zucker falaram, pô, vamos fazer um filme no cinema pra ele? Cara, depois do Corra Que a Polícia Vem Aí, realmente eu digo, difícil você ver um outro policial urbano, né, dentro de um departamento que realmente investiga crime sério, né, ou então até atentados contra a cidade, uma cidade inteira, como era o caso ali do primeiro filme, que ia ter assim, até um atentado contra a rainha, né, e tudo. Cara, você vê piadas tão engraçadas, um personagem tão cômico, cara, que você olha a cara do Leslie Nielsen, a gente já ri pela cara dele. Então, é difícil, é o famoso comediante da velha escola, né, da old school. Você vê que o cara, sem precisar falar nenhum texto, cara, ele já faz o espectador rir com o semblante, a expressão dele, cara. Eu acho que o Corpo foi um marco, cara, foi um marco dentro dessa do gênero policial de comédia.
Que soltava também, cara. A situação que colocavam o cara no filme, meu, demais. Tanto que eu acho que os últimos Todo Mundo em Pânico que ele apareceu foi praticamente pegar o personagem cara no Todo Mundo em Pânico, que é o mesmo personagem, ele só virou presidente dos Estados Unidos. Era a mesma coisa, igualzinho.
É, e é um personagem zoado, né, cara? Eu lembro que tem um momento lá que ele tem que usar... É um ponto, né, cara? Eu não sei se vai ter alguma entrevista, um negócio assim, ele vai no banheiro...
Uma coletiva, ele tá numa coletiva.
Todo mundo ouvindo ele no banheiro, ele vai e canta e mija e fica um bom tempão. É muito bom,
também que ele canta tal, o hino, cara. Ele também outra que ele canta o hino do país, né? Amordou a sua cara e vai lá pro estádio, né? E começa a cantar todo horrível, hino, desafinado.
É, e começa a zoar o jogo de beisebol no primeiro filme, né, cara? Como juiz, ele fica fazendo várias coisas lá, revistando os jogadores, aí quase joga o cara no chão pra revistar ele, comemorando. É muito bom, cara.
Eu lembro do terceiro, cara, quando zoaram o Oscar, né? Pô, botando lá o Parque Geriátrico vai ganhar o filme.
É bem engraçado.
É muito engraçado, cara.
Não, e ele tem umas marcas que é do personagem, que tem umas marcas características. Por exemplo, ele não sabe estacionar, tanto que toda vez que ele vai parar o carro, ele tem que bater em algum lugar, ele estoura hidrante, ele bate em andaime, jogando todos os funcionários no chão, sabe? E, cara, ele tem umas marcas assim, repara, ele sempre acerta muito o nariz no primeiro filme. O nariz dele é atingido numa janela, é atingido numa porta, o cara acerta o nariz dele a toda hora, e toda hora ele tá com o nariz machucado, assim, botando a mão no nariz, que é sempre atingido, de alguma maneira, cara. Então, cara, é um personagem muito, é consistente, cara, você sente o Frank Drebin, sabe? E é bacana ver o romance dele com a ex Presley ali, né, cara? A mulher do Elvis Presley, também, pô, dando uma de atriz ali, de repente, funcionando, com uma química interessante com ele, sabe? É legal, cara, é legal mesmo. E o grande vilão é o Ricardo Montalbán, cara, que era o Khan do Star Trek, fazendo, cara, o primeiro eu considero um marco, sabe? Assim, acho que o 3 vieram muito, claro, na sombra, quase assim, é um repeteco.
Mas os 3 são muito bons, cara.
A trilogia é muito bacana. Mas assim, eu acho que o primeiro é aquele que você vai querer conhecer o Tenente Frank, né, cara? Tem uma cena muito engraçada, que é o Nordberg todo arrebentado já na maca, e ele falando que o que pode ter acontecido ainda de ruim com o Nordberg. A mulher do Nordberg chorando, cara. Ele, bom, você ainda bem que você não perdeu as bolas. A mulher... Bom, mas pode ser pior. Você podia ter perdido a perna também. A mulher... Aí o chefe dele Frank, menos Frank.
Eu ri pra caramba no terceiro também, quando ele usou um som de liberdade, né? Que ele vai escapar da prisão, aí tem que botar a terra lá no campo. Aí faz aquele bolão de terra e tal, e vai comer, vai almoçar, tá cheio de terra no almoço.
Eu acho legal, é o legal que tem no filme, né? Que ele chega lá e fala: ah, eu sou Navalha McGurk, né? Não sei o que, você sabia que essa prisão aqui muda pessoas, não sei o que, né? O negão falou lá com o cara: ué, como assim? Você tá dizendo isso? É, sabia que eu era branco? É muito bom, cara. É muito zoado o filme.
Aí, aquela hora que cai o sabonete na prisão, pega aí o sabonete, ele abaixa e tem aquela cueca de ferro, toda de ferro, pra o cara não
Muito legal, centro de castidade.
No 3 tem aquele negócio do banco de esperma, né, cara? Que ele tá querendo fazer o. Ele tá fazendo depósito de esperma e, cara, ele já não aguenta, ele bota uma bolsa de gelo assim.
Que filme você tem? Vista Rebelde, Casa Blanca?
É. Muito engraçado, cara. Realmente é um personagem icônico aí no mundo policial. Deixa de ser, né? Um policial aí, mas no mundo policial comédia, né?
Já que nós estamos aí falando de comédia, vou trazer aqui um clássico com Tom Hanks, uma dupla quase perfeita. Muito bom.
Do cachorro também.
Do cachorro, né? Que o Tom Hanks faz o policial Tanner. E tem o cachorro Hulk, né? Você tem o Tom Hanks, que é um cara certinho, todo arrumadinho. Chega o cachorro, entra na vida dele, acaba com a casa dele toda. Pô, esse filme é muito bom. Clássico dos anos 80. Finalzinho dos anos 80, de 89 esse filme.
É um filme muito triste, bom, né, cara, no final.
Ah, sim, quando o cachorro morre, pô, chorei pra caramba naquela cena.
Foi assim, eu acho que esse foi uma resposta ao K9, né? Porque assim, o K9 é antes, né? Um pouquinho antes. E esse é uma resposta um pouco mais séria, né? Você sente que tem essa dupla também de um policial com o seu cachorro policial, sendo que ali não é bem um cachorro policial, né? Ele é um cachorro mais desajeitado, mas que ajuda ele, claro. Cara, e tem esse final que é meio ousado, né, cara? O cão morre, e é difícil você ver um filme de comédia, um filme que tem ação comédia, mas, pô, matar um animal no final? É um lance meio verdade. Que... É uma coisa que choca, cara.
Acho sensacional a cena quando o cachorro acaba com a casa dele, né? Chega tudo certinho, o disco, né? No lugar, tudo limpinho, tudo certinho, todo... O cachorro acaba com a casa dele, cara. E com a raiva de matar o cachorro, é incrível.
Ele sai com tapa, ele sai no tapa com o cachorro, né, cara, no filme.
Aí na hora de dar banho no cachorro, também engraçado pra caramba, que ele tá tendo a dar banho no cachorro, de qualquer maneira não consegue.
O grandão, né, cara.
Tem a dublagem clássica é muito boa.
É, Marcel, puxa mais um aí, então.
Pô, vou trazer, então, já quem tá nesse viés cômico aí, e também um pouco mais sério, como eu falei também do Axel Foley, cara, não deixa de ser uma dupla que ele fez com Nick Nolte no 48 Horas, é um buddy cop muito maneiro, sendo que ele não é um policial, né, ele é um, o Ed Murphy aí é um bandido, é um ladrão, o Nick Nolte é o policial, e cara, a trama é muito legal, eu gosto muito da história, porque é o personagem policial do Nolte precisa da informação do Ed Murphy, que é um ladrãozinho, tá preso, e ele, só que ele faz um acordo, ó, tudo bem, eu te passo toda a informação dos bandidos que você quer, aí você me tira daqui, eu vou trabalhar com você. Cara, é um filme muito legal, é dirigido pelo Walter Hill aí, pra quem, né, pô, sabe, é um dos melhores grandes diretores da década de 80 aí, dentro desse gênero, né, policial urbano e tudo, e o Walter Hill dominava. Cara, tem a segunda parte, tem o 48 Horas Parte 2, são dois irmãos também muito violentos, quer dizer, são dois assaltantes fugitivos, bem violentos também, mas esse primeiro é muito bacana, cara, porque você vê a diferença também aí, de um policial tendo que trabalhar com um bandido, cara, e ao mesmo tempo eles tendo que se unir, e vão se unir até o final do filme, e aí você vê que se criando, não digo uma amizade, mas se cria uma cumplicidade aí muito bacana, cara, é um filme diferente, é um policial urbano também, e uma, sendo na linha buddy cops, assim, né, de duplas, e, cara, dá uma quebrada no gênero, porque você vê pela primeira vez um policial e um bandido se unindo ali, sendo que o Murphy não é um bandido ruim, né, que ele é meio golpista, né, que ele é um falsário e tal, né, um ladrãozinho, assim, cara, muito bacana a química dele com o Nolte, porque o Nolte faz um policial rabugento, um policial mais ranzinza, carrancudo, e o Murphy, como sempre, fazendo o gaiato, né, o piadista e tal, mas muito legal, cara, 48 horas, é um policial que quem nunca viu, na direção do Walter Hill, aquela direção seca, crua, né, muito legal de tiroteio, ação a vera, cara, vale a pena aí quem, até conhecer os dois filmes, cara, o 48 horas parte 2 também é muito bom.
E se eu não me engano, se não me falha a memória, eu não tenho certeza, mas foi o primeiro filme que colocou a fórmula aí de sucesso comercial, de colocar um policial negro com um policial branco. E depois eles fizeram exaustivas vezes em todos os filmes, que nem Máquina Mortífera, Hora do Rush, Homens de Preto, e tem um produtor, inclusive, que se eu não me engano é o Jack Buckheimer lá, que todo filme, ele quer um ator negro contracenando com um branco aí no policial, porque é uma fórmula que
atrás dois públicos nos Estados Unidos, né? E é uma fórmula comercial que deu muito certo. Se eu não me engano, 48 Horas foi o primeiro filme que teve sucesso usando essa fórmula.
E foi a estreia na produção do Joel Silver, né, cara? O Joel Silver aí foi um dos maiores produtores, né? Matrix e outros filmes aí, próprio Máquina Mortífera também que a gente falou. Vários filmes de ação, na verdade, né? Teve produção do Joel Silver. E já que o Renato puxou aí, né, pra gente encerrar, então vou trazer a última dupla, né? E agora são dois negros, que é o Will Smith e Martin Lawrence fazendo Bad Boys, né? Até porque tem o Jerry Bruckheimer produzindo a parada, né? E é muito bom, né? O Mike Lowry e o...
Michael Bay.
Mas é o filme... Cara, mas é o filme que eu defendo como o único... Assim, não digo o único, mas o raro filme que o Michael Bay não me agride, cara.
É, o primeiro é legal. O segundo já é um exagero, mas o primeiro é bem legal.
Sim, o primeiro é legal. Esse primeiro é bem legal. E é uma direção dele que até ele fazendo... A gente já até debateu em off aqui muitas vezes, que a girada 360 do Michael Bay, que me irrita muito na maioria dos filmes dele, depois que ele começa a dirigir, pegar esse elemento como característica. Nesse Bad Boys, ele usa isso e fica funcional, cara. Que é uma cena que você vê o Martin Lawrence e o Will Smith num cômodo, enquanto os bandidos estão no outro cômodo atirando contra eles. Então, quando o Michael Bay faz essa girada de 360, é como se estivesse ambientando o espectador passando por ali, ao mesmo tempo passando pelos dois ambientes em tempo real ali, né? Você tá seguindo aquela adrenalina e tá vendo a reação dos dois, né? Em dois cômodos diferentes. Em vez de você cortar bruscamente pra um e pro outro, ele faz uma girada e fica funcional, fica bacana. E até original, na época isso não era tão copiado, tão repetido pelo próprio Michael Bay. Agora é que virou uma marquinha chata dele. Mas o Bad Boys tem uma trama legal, sabe? Tem uma historinha interessante, envolve. Uma dupla legal. O Smith e o Lawrence funcionaram bem juntos.
É, o Mike Lowry e o Marcus Burnett, né? São os dois personagens aí que é muito legal realmente ver a química dos dois, né? Porque são dois comediantes, né? São caras que ficaram realmente marcados pela comédia, né? Principalmente o Martin Lawrence. E você vê ali o Martin Lawrence fazendo justamente o pai de família, né, cara? Ele tá ali numa abstinência sexual com a esposa, que é muito engraçado, né, cara? Fala lá, não, tô em crise de abstinência, não sei o quê. E, poxa, preciso de um tempo qualitativo com a minha esposa, não sei o quê, né? E eles têm que meio que trocar ali de identidade, né? Por causa da Téa Leone, né? Que ela faz ali... É a testemunha, né? Da parada, né? Que a namorada lá do Will Smith acaba sendo morta e tal, né? E ela tava junto com a garota, ela consegue fugir. E o cara lá, que ele é da gangue, né? Ele faz ali meio que uma festinha e tal, né? Cheirando cocaína e tal, e chamou duas vagabundas, né? E a mulher, ela foi meio que infiltrada lá pra assistir a parada, né, pra ver qual era, e até a Leone acaba conseguindo fugir, né, e aí vai pra casa lá do Mike Lowry, né, que é o Will Smith, e aí o Joey Pantoliano, né, chega e fala com o cara, não, vai lá, resolve essa parada com não sei o que, né, eles meio que tem que trocar, assim, de identidade, né, aí o Smith fica sacaneando ele o tempo todo, né, tem uma hora que a mulher liga pro departamento, aí fala, não, porque que hora você vai chegar, não sei o que, fala, não, eu vou chegar uma hora tal, e, né, e o Martin Lawrence fica só ouvindo ali, né, e fala, como é que estão as crianças? Ah, as crianças estão bem, não sei o que, aí fica, ah, pô, sério, né? E fica ali um mó papo com ela, e depois ela vai e desliga. Fica, não, por que que você não aluga um filme, não relaxa e tal? Ele fica só ouvindo, né? E tem uma hora que o Will Smith fala assim, o que que você tá usando? O Martin Lawrence fica bolado, ó, essa porcaria não é engraçada não, hein? Não sei o que, esse negócio de ficar brincando com a mulher dos outros, com a mulher dos outros, alô? Alô? É muito bom, cara, a química dele, né?
O Martin Lawrence no direção, filme... Eu acho que o que deu charme no filme foi a direção megalomaníaca do Michael Bay, que ele faz aqueles negócios grandiosos e aquelas cenas em slow motion, explosões, e eu acho que isso combinou muito bem com a química do Will Smith com o
Martin Lawrence.
Lawrence,
é. É muito legal, cara, porque o Smith vive sacaneando ele, né? Porque o Smith, ele é um cara, assim, que ele tem uma situação financeira bacana e tal, né? E o Martin Lawrence, ele é um cara que ele já viu mais de baixo, foi meio que construindo a vida dele, né? Ele fica falando, não, porque eu sou o grande, Mike Lowry que tem um casarão, né? O Mike Lowry que pega todas as mulheres e tem um terno de $100,000, não sei o que, fica zoando, fala, pô, sua casa é um chiqueiro lá, as crianças ficam jogando comida pra tudo quanto é lado, não sei o que, ah, não fala mal da minha família não, não sei o que. É muito legal, porque, pô, os caras são parceiros, mas eles ficam sempre batendo de frente um com o outro, né, cara? E é muito legal, é muito divertido. E já nesse finalzinho aqui, então, de podcast, deixar aí, né, pros ouvintes também participarem, mandem suas listas de policiais favoritos ou filmes favoritos de policiais e mandem aí pra qual é o e-mail lá, o Renato, pra mandar lá pro Cinepop, pra gente ler os comentários deles.
É só mandar na página mesmo, já fica lá embaixo, na página que a gente vai postar. Quem quiser comentar aí, no próximo Cinepopcast a gente vai ler os comentários.
É isso aí. Então a gente vai deixar os ouvintes por aqui, né? Vamos estacionar nossa viatura e comer rosquinhas. E vamos lá então pra sessão de leitura de comentários.